Voltamos aqui à programação da tua Rádio Cacique para falarmos mais uma vez sobre saúde e também procedimentos que melhoram a estética do corpo. E o nosso convidado, já nosso grande parceiro aqui na programação da tua Rádio Cacique nessa manhã, é mais uma vez o Dr. Daniel Ribeiro Lopes, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que hoje vem para falar sobre lipoaspiração, a lipoescultura. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia para o senhor, tudo bem?
Obrigado, Ricardo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos falar sobre esse procedimento que modela o abdômen, não é, doutor? Reduz o tamanho da barriga dessas pessoas que buscam esse procedimento.
É, a lipoaspiração, né, Ricardo? Na verdade, ela é uma técnica é uma técnica para melhorar o contorno corporal, né? Isso vale tanto para a região do abdômen, que foi o que disseste agora, mas, na verdade, para qualquer região do corpo que apresente algum grau de acúmulo de gordura que incomode o paciente, seja do ponto de vista estético até do ponto de vista funcional, né? Quando a gente fala de lipoaspiração, ela não é uma cirurgia para emagrecimento, né? Esse não é o objetivo da cirurgia. O objetivo da cirurgia é melhorar o contorno corporal. A lipoaspiração pode ser feita tanto na região do abdômen, como disseste, mas também na região do dorso. Também pode ser feita na região dos braços, papada, né, que é a região.
Vamos falar sobre o dorso, doutor, porque algumas pessoas podem não estar familiarizadas com esse termo. Qual a região do corpo?
O dorso é a região das costas.
Ah, nas costas.
Nas costas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma lipoescultura, né, a paciente nos busca querendo melhorar o seu contorno corporal. A gente faz a lipoaspiração na região do abdômen, mas a região das costas, do dorso, a gente sempre trata em conjunto, né, para que o paciente tenha uma melhora do contorno corporal em todo o seu corpo, né? Uhum. Tanto na frente como o verso também, né? A gente brinca. No sentido de que fique um procedimento e um resultado mais harmônico. A lipoescultura, quando a gente fala de lipoescultura, o que quer dizer a palavra lipoescultura? Quer dizer a gente fazer uma lipoaspiração para melhorar o contorno. E na lipoescultura, muitas vezes, a gente utiliza a parte daquela gordura que a gente coletou, né, para enxertia, para lipoenxertia, que é nada mais do que uma enxertia de gordura em alguma região que eventualmente também esteja precisando. Um local onde a gente faz a lipoenxertia, ou seja, o enxerto de gordura com muita frequência, é na região dos glúteos, uhum, né, nas mulheres, eventualmente. Se houver alguma depressão naquela região dos glúteos, tem uma área que a gente chama de área trocantérica, né, que é próximo aos trocânteres, é uma região do glúteo, tanto de homens como de mulheres, que eventualmente com o envelhecimento vai tendo uma depressão ali, um afundamento, né? Principalmente nas mulheres, isso causa incômodo. Então, quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente acaba utilizando essa gordura para fazer um preenchimento daquela região com a própria gordura da paciente. Melhor preenchimento não há.
Né? E diminui o risco de rejeição, doutor, comparado com outros procedimentos? Assim, o senhor recomenda mais esse?
Na verdade, uma vez que é a própria gordura do paciente, não há risco de rejeição, porque é o próprio tecido do paciente que está sendo usado para preencher aquela área, né? Eventualmente, a gordura ela pode até ser reabsorvida ali pelo organismo, enfim, né? E há alguma taxa de reabsorção, mesmo quando a gente faz essas lipoenxertias, mas normalmente persiste ainda, o corpo ele consegue integrar um pouco desses enxertos, né? E isso acaba por melhorar muito o contorno também da região glútea, né? Deixando muitas vezes aquilo que muitas pacientes buscam, uma região glútea mais harmônica, mais arredondada, e muitas pacientes que perderam o volume dessa região, a lipoenxertia ela acaba tendo por benefício também aumentar o volume da região glútea, uhum, né? A lipoenxertia pode ser feita tanto na região glútea, que é a região do bumbum, mas pode ser utilizada também para fazer o que a gente chama de preenchimento mamário também, né? Um lipofilling mamário. O que é isso? É a gente utilizar a gordura coletada numa lipoaspiração para melhorar o contorno mamário. Ah, isso hoje é plenamente possível, a gente tem técnicas, né, que a gente está sempre em constante atualização, então a gente utiliza técnicas no sentido de oferecer uma alternativa de melhora do contorno mamário, né, seja em cirurgias que a gente usa prótese ou mesmo em cirurgias sem prótese, a gordura é uma grande aliada, assim, no sentido de também ajudar a melhorar esse contorno mesmo das mamas, né? E isso vale para qualquer região do corpo. Então, eventualmente o paciente ou a paciente teve lá um trauma há um tempo atrás e ficou com uma área numa perna, às vezes um trauma automobilístico, enfim, de qualquer etiologia, e fica com aquele afundamento, uma cicatriz afundada, né? E muitas vezes a gente utiliza a própria gordura da paciente para preencher aquelas regiões onde tem afundamentos por trauma ou por cicatrizes prévias, né? Então a gordura, Ricardo, a gente sempre fala que é um grande aliado do cirurgião plástico.
Pois, né? É, né?
É uma super aliada do cirurgião plástico, porque a gordura ela tem um papel fundamental, assim, seja nas cirurgias eletivas, puramente estéticas, né? Seja inclusive nas cirurgias reparadoras, na correção de cicatrizes, nas cirurgias da face, que nós há um tempo atrás falamos de lifting facial. A gordura eu também utilizo muitas vezes, a gente faz alguma coleta durante a cirurgia e eu utilizo essa gordura também para fazer preenchimentos na face do paciente.
Uhum.
Né? E essa gordura melhora a volumização de algumas áreas da face, que muitas vezes a gente acaba com o envelhecimento tendo alguns afundamentos, né? Algumas depressões, mas também ela tem um papel fisiológico, assim, de inclusive melhora da qualidade da pele.
Nesse caso, a utilização, doutor, ela vem depois da lipoaspiração, ou esse paciente, por exemplo, que quer preencher o rosto e utilização dessa gordura, tem como tirar, eu digo assim, só um pouquinho, né, para fazer esse serviço?
Não é possível fazer retirada de uma pequena quantidade, né? Quando a gente vai fazer algum preenchimento com gordura em face, as quantidades são sempre pequenas,
uhum,
né? Porque o objetivo da gente é sempre buscar um resultado natural, harmônico, né? E não estigmatizante. Então, numa cirurgia de face, por exemplo, um lifting facial, ou às vezes a paciente vai fazer uma outra cirurgia, mas precisa de algum preenchimento facial, a gente coleta uma pequena quantidade de gordura. E aí não é necessário fazer uma lipoaspiração para obter aquela gordura. Uma lipoaspiração, eu digo, completa, né?
Uhum.
Às vezes a paciente não precisa ou não quer mudar nada no seu contorno corporal, a gente faz uma coleta de alguns ml apenas de gordura e faz esse preenchimento. É uma coisa importante se lembrar que isso é feito exatamente naquele momento, né? Então, quando tu coleta a gordura, a gente já faz o preparo dela e naquele mesmo instante já faz esse preenchimento. E isso sempre é feito em bloco cirúrgico, né? Sob anestesia, então existe toda uma rotina de cuidado, de preparo dessa gordura para que a gente obtenha os melhores resultados.
É, tem que haver também essa organização para o paciente realizar esses dois procedimentos. No caso da lipoaspiração, doutor, é um procedimento que, ouvindo assim, né, nos parece algo mais complexo do que aqueles outros que nós já tratamos no passado aqui. Qual é o procedimento exato que é realizado? Quanto tempo leva? Essa paciente precisa ficar internada por mais tempo no hospital? Como é que funciona?
Sim, a lipoaspiração ela é uma cirurgia que demanda internação hospitalar, né? No geral, no mínimo que eu mantenho a paciente internada no hospital é durante um dia, né? Ou seja, ela vai pernoitar no hospital até o dia seguinte. Para a lipoaspiração pura, né, nós realizamos alguns orifícios para que as cânulas possam coletar a gordura, né, para que a gente possa fazer a coleta da gordura. Durante o processo da lipoaspiração, são incisões mínimas, muito pequenininhas, né, que são praticamente puntiformes e com o passar do tempo tem uma cicatrização excelente e fica até bastante difícil de perceber essas pequenas incisões, né. É uma cirurgia muito segura, né, gera medo em alguns pacientes, muitas preocupações, né, mas é uma cirurgia assim que a gente consegue resultados muito interessantes, né, na melhora do contorno corporal e que hoje, modernamente, com as técnicas atuais, a gente tem uma cirurgia com um índice de segurança altíssimo, né? Obviamente, uma vez que a gente siga todos os protocolos, e é o que fazemos, né, durante todo o tratamento do paciente, é importante que a paciente também em casa siga as orientações, né, relativas aos cuidados pós-operatórios, mas eu sempre falo para as pacientes, né, em tom de brincadeira, mas é uma verdade, é uma cirurgia tão segura que eu fiz na minha própria esposa, né? Se segura não fosse, não faria, né? Então, é uma cirurgia que tem um potencial muito grande de melhora do contorno e tem sim, uma vez sendo realizada por um profissional habilitado em ambiente hospitalar, é uma cirurgia que tem excelente índice de segurança.
Quem é que pode fazer essa cirurgia, doutor? Se essa paciente tiver muita gordura, tem como fazer a lipo? Tem algum critério que exclua essa paciente de realizar o procedimento?
É uma ótima pergunta, Ricardo, porque conforme conversamos anteriormente, a lipoaspiração não é uma cirurgia para emagrecimento. Então, a paciente ela deve estar, obviamente, com um peso adequado, né, para que a cirurgia ofereça o grande potencial de melhora que ela tem, né? Então, o que acontece muitas vezes? A paciente, às vezes, está com um peso um pouco excessivo, ela precisa fazer um tratamento ou, enfim, uma dieta de rotina, de alimentação, de exercícios, para perder um pouco de peso, para que a cirurgia possa estar mais bem indicada. Né? Para algumas pacientes, só a lipoaspiração não é suficiente, porque algumas pacientes, além de ter aquele acúmulo de gordura, também têm excesso de pele e flacidez, né? Isso particularmente na região do abdômen. Pós-gestações ou pós-grande ganho de peso, quando o paciente emagrece, né, ou pós-gestação, a pele retorna, mas muitas vezes não retrai o suficiente, né? Então, nessas pacientes, a indicação não é apenas da lipoaspiração. A indicação, seja em pacientes femininas ou masculinos, quando há excesso de pele, muita flacidez, a indicação é lipoaspiração com abdominoplastia associada, que é uma cirurgia que a gente chama de lipoabdominoplastia, né? Onde é realizada a lipoaspiração, mas também a retirada do excesso de pele. E aí uma dúvida muito comum, né, Ricardo, é, puxa, mas o que será meu caso? Será que o meu caso é só lipoaspiração? Será que o meu caso eu vou ter que fazer os cortes, né, da lipoabdominoplastia? E aí a resposta é, tem que consultar, né, porque o cirurgião vai avaliar o caso, vai ver o turgor da pele, vai avaliar uma série de fatores e informar para o paciente se o caso dele permite que seja feita só a lipoaspiração ou vai ser necessária também a abdominoplastia, lembrando que esses procedimentos são realizados no mesmo tempo cirúrgico. Uhum.
Doutor, o ganho de peso depois da retirada dessas células de gordura, ele se torna, ele reduz, quer dizer, acelera depois da realização da lipo?
Sim, na verdade, as células de gordura que nós retiramos durante a lipoaspiração, essas não retornam mais, uhum, né? Só que o adipócito, que é a célula de gordura, ele tem uma capacidade, a gente brinca, quase que infinita de encher, né? Então, aqueles que nós retiramos não voltam, mas o paciente, obviamente, tem que seguir cuidando para que aqueles adipócitos que ficaram, né? Porque não vai ser retirado todas as células de gordura, até porque isso não traria um dano estético, não um benefício estético, né? Até porque a gordura é o que dá o formato para o nosso corpo, né? E particularmente para o corpo feminino, tanto que a lipoaspiração, né, esses procedimentos que a gente faz, né, popularmente chama de lipoescultura exatamente por isso, porque a gente faz um modelamento das áreas de gordura, né, e não uma retirada total. Então, os adipócitos que foram retirados, esses não retornam, mas aqueles que permanecem, eles podem encher de novo, uhum, né? Então, a paciente sempre oriento a cuidar no pós-operatório para que se mantenha aquele resultado que a gente alcançou na cirurgia.
Tá certo, é o ideal que o pessoal tome cuidado também com outras áreas, né? A nutrição também é super importante. Doutor, nosso tempo aqui é um pouco limitado, nós temos algumas perguntas pelo WhatsApp, não vai dar tempo, mas o pessoal pode tirar as dúvidas, inclusive lá pelo seu site tem um bannerzinho, né, e um botão para as pessoas entrarem em contato, saber mais sobre o serviço. Lá também tem outras informações sobre a lipo e também já encaminhar esse agendamento de consulta, porque ele acontece aqui em Lagoa Vermelha.
Sim, eu atendo ali no CDI Lagoense, que fica dentro do Hospital São Paulo. Tanto no site como nas minhas redes sociais, vai encontrar uma série de informações a respeito dos procedimentos que a gente realiza. Também informações a respeito da lipo laser, que hoje é a tecnologia que nós temos de mais avançada quando se trata de lipoaspiração e que a gente realiza com muita frequência. Deixo um agradecimento pela oportunidade aqui de conversar com os ouvintes e lembro as minhas redes sociais, que é o @drdanielribeirolopes. @drdanielribeirolopes, lá você já me vê, lá já vai me conhecendo um pouco antes da consulta e já vê alguns aspectos do nosso trabalho.
Legal, obrigado, doutor Daniel Ribeiro Lopes, cirurgião plástico, conversando conosco nesta manhã a respeito da lipoaspiração e também da lipoescultura.